Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista. Antes de continuar a abordagem sobre o tema da proibição em alguns lugares de bebidas alcoólicas, o consumo de bebidas alcoólicas, falando sobre a questão do consumo de bebidas alcoólicas, nós já tivemos aqui um primeiro bloco falando com os nossos convidados. Eu gostaria agora de começar com você, Madison, e depois seguindo com os outros convidados, em relação a essa questão cultural. Você lembrou que nós temos que investir na questão cultural, né, para que a gente possa conscientizar. Mas vamos pensar, o Carlos fez um levantamento ali, né, que provavelmente ele deve ter dados, e eu já estive aqui com gente da polícia também, que diz que nos finais de semana a coisa aumenta, e as pessoas me disseram que tem a ver também com o público universitário, que deveria ser o público que não deveria ter essas práticas, exatamente porque alguém que tem acesso à cultura. Como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Será que a lei não poderia ajudar? Porque eu até coloco uma questão em relação a isso, em relação à lei. A lei funciona na indústria da multa dos carros, ela funciona, né? Porque se eu parar em algum lugar um minuto para dar uma benção numa loja, quando eu chego já tem uma multa, né?
Verdade, teria que ter o poder fiscalizatório. E aí nós vamos retornar ao ponto que eu estou falando. É a incapacidade do Estado de estar fiscalizando. Eu acredito, padre, que, por exemplo, na Espanha, na França, em Portugal, lá a lei seca funciona. Por quê? Porque ela é federalizada. É uma lei para todos, para todo o país. No Brasil, isoladamente, eu repito que nós não vamos conseguir resolver o problema. Se nós conseguíssemos resolver o problema através de lei, às vezes não dá nem de lei, porque os gestores, o prefeito, os governadores têm autonomia para baixar um decreto. Seria muito fácil. O que nós estamos discutindo é a questão da fragilidade. O Estado não tem fragilidade. O Estado, aliás, possui fragilidade. Agora, a questão cultural. Aí vem a complexidade. Dourados é uma cidade universitária. Dourados tem vários espaços para os jovens, talvez, usar suas energias. Tem várias igrejas onde o jovem pode utilizar sua energia de uma forma muito mais positiva. Mas nós temos um desafio que eu sempre digo que é através da transformação da cultura. Por quê? Nós sabemos que nós somos massificados pelos meios de comunicação, principalmente, né? E aí eu quero fazer uma ressalva. Que bom seria se a sociedade buscasse os canais alternativos. Mas, infelizmente, duas redes, né, de televisão aqui no Brasil massificam a sociedade. A Ambev, por exemplo, em 2013 investiu 650 milhões em propagandas, induzindo as pessoas ao consumo. Existe uma associação de felicidade, de bem-estar ao consumo de cerveja, né? Então, o público universitário, talvez pela ausência da família, do aparato familiar, uma forma de extravasar nos finais de semana. Eu já fui universitário e sei muito bem o que é isso, né? Porque são grupos que ganham ali uma certa intimidade, começam a sair para a noite e o jovem gosta do desafio, né? Então é complexo para você compreender, porque aquele que tem cultura, que tem conhecimento, também na verdade acaba cometendo delitos. Ele não sabe respeitar, né, o direito do outro, o direito de ir e vir. Então, essa questão é bastante discutível, e eu volto a dizer o seguinte, que a minha preocupação, quando o Carlos estava falando, eu pude perceber que o sentimento dele, né, é esse sentimento do Carlos que nós queremos estar discutindo. Nós queremos tomar uma decisão aonde não ocorra uma expectativa da sociedade e que não será correspondida, né? Eu não vejo com esta lei restritiva à conveniência, restritiva à posse de gasolina, que a gente consiga resolver o problema da nossa cidade.
Vereador Marcelo Mourão, o Carlos salientou uma coisa que acho que chama a atenção, que é a questão da diferença desta proposta para alguns ambientes e outros não, né? Como fica a questão dos bares, né? Os bares não terão horários para fechar, e dos supermercados que vendem e etc. Como diferenciar isso aqui, realmente a gente não se tornar, digamos assim, impositivo para uns e não para outros?
Padre Crispim, todo comércio, ele tem uma regra. A lei orgânica do município fala isso. O código de postura do município fala isso. Então, aonde é que está sendo o problema hoje? É lá na frente do supermercado, que tem alvará para vender uma série de produtos e não só a bebida alcoólica? O problema está sendo lá na frente do supermercado? Acontece que eu vejo uma diferença muito grande entre o que eu falo e o que eu estou fazendo. Então a gente precisa discutir o seguinte: a lei seca, que tanto a gente escuta falar, mas pouquíssimas pessoas têm conhecimento do que é que está escrito nessa lei seca. Especialmente a lei seca de Dourados, que foi amplamente discutida em 2005, que é uma lei fraca, falha e cheia de brechas. Quando você diz na lei seca que é essa lei seca que a gente escuta tanto falar, está proibida a venda de bebida alcoólica, ou está limitada, é assim que traz o corpo da lei, então veja a diferença de entendimento. Está limitada essa venda das 6 da manhã às 23 horas, de segunda a quinta-feira, então é um horário. Sexta, sábado e domingo, está limitada a venda das 6 às 24 horas. Mas lá embaixo vem um inciso dizendo o seguinte: os estabelecimentos que quiserem comercializar o produto após esse horário estabelecido pela lei terão que requerer licença especial junto ao órgão. Então, quer dizer, a lei fala do horário para o indivíduo poder exercer o seu comércio, e ele diz o seguinte: mas se você quiser ficar vendendo 24 horas, você pode tirar uma licença especial. Está escrito aqui. Então, é uma discussão muito interessante. É uma discussão que exige que nós pensemos. Tá bom, a lei não resolve. Então, o que resolve? Está faltando gente nessa discussão, que é o morador que não consegue dormir, que é o morador que, por decorrência da bebida alcoólica ingerida na frente da sua casa, tem que conviver com a fedentina, que é com o cheiro de urina nas calçadas. Então, eu vejo uma diferença muito grande entre o que nós falamos e a nossa realidade. Quando se fala, mas o que fazer, eu penso: poxa vida, eu estou legislando numa questão que mexe com a vida de tantas pessoas e a gente precisa achar um caminho. E quais são os caminhos? É a educação, é uma série de coisas, mas e a problemática vivida agora, vivida hoje no dia a dia? E aí, tudo na vida, eu aprendi isso dentro da minha casa, e às vezes eu sou tido como arrogante, como impositivo, e não é nada disso, eu defendo os meus pontos de vista. Na minha casa eu aprendi desde cedo que tem regras. E a lei, ela existe para colocar essas regras, e essas regras, uma vez postas, devem ser respeitadas. Muito bem, a própria polícia, ela disse o seguinte: falta uma lei mais rigorosa, mais específica, que limitasse, que combatesse o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas em conveniências localizadas nos postos de abastecimento, por exemplo. Então, é esse o ponto que a gente está discutindo. É essa questão que nós estamos discutindo. Você pode vender, mas você precisa vender 24 horas? Quantos mercados aqui em Dourados vendem 24 horas? Quantas padarias funcionam aqui 24 horas? Ah, mas e o bar? Não existe diferença. O bar, ele tem que ter banheiro, ele tem que ter varanda, ele tem que ter garçom, ele tem que ter segurança, ele tem que ter uma série de coisas, senão ele não pode funcionar. E a distribuidora? Ela tem autorização para o consumo imediato? Ah, mas o indivíduo vai lá na rua e fica bebendo lá, eu não quero aquilo, eu não concordo com aquilo, aquilo também me prejudica. Pois muito bem, vamos fazer uma lei que proíbe esse tipo de comportamento na frente do seu comércio. Simples. E aí cabe a nós, vereadores, cobrar a execução desta lei. Cabe ao poder de polícia, tendo a lei, porque a polícia não pode agir por si só, ela precisa estar amparada pela lei, cabe à polícia cumprir com a sua parte.
Muito bem. É, aqui tem um abraço da Célia Lúcia, da Maria da Conceição, estão acompanhando pelo Facebook. A Rosângela Simbolo faz uma pergunta que talvez já tenha até sido respondida, que é a questão do indivíduo que compra em algum lugar e vai para o meio da rua, né? Parece que vocês já disseram que essa pessoa pode ser penalizada. E eu passo aqui para o Sérgio. E ao mesmo tempo, Sérgio, eu questiono essa questão da eficácia da lei, né? Aí nós temos a questão da lei seca e tantas outras leis. E em relação à questão do poder de polícia, nós estamos vendo nas manifestações uma demonização da polícia hoje, né? E com a anuência de alguns órgãos da imprensa. Até a ministra dos Direitos Humanos, um dia desses, já foi acusando a polícia por uma morte de uma pessoa que se enforcou, né? Vão demonizando, infelizmente as instituições são demonizadas, e eu fico perguntando, a polícia, por exemplo, diante de um público universitário, quando ela intervir, mesmo tendo essa lei, como isto vai ocorrer? Nós temos, por exemplo, amparato para isso, o Márcio disse que não, que o Estado não tem, e se temos a lei, a questão de como a polícia vai agir em relação a isso nesse momento histórico que nós estamos vivendo no país, onde uma das instituições que tem problemas, é claro, morais, como tem as igrejas, como tem tudo, parece que o problema moral entrou em todos os... Acho que o demônio botou o rabo em tudo quanto é canto agora, né? Mas a gente fica perguntando em relação a isso. Teríamos como realmente trabalhar isso se outras leis ainda não são aplicadas?
Padre Crispim, vereadores, o Carlos, os nossos ouvintes, eu disse isso na tribuna na última terça-feira. Nós temos a lei seca, nós temos a lei do bom vizinho, nós temos a lei de perturbação do silêncio, da ordem, nós temos leis que já estão aí e elas talvez não estejam sendo cumpridas na sua totalidade, mas isso não nos tira a responsabilidade hoje, enquanto vereadores, de estudarmos os problemas que estão ocorrendo em nossa cidade e estudarmos as leis que já existiram, foram criadas, as brechas que essas leis deixaram, e tentarmos, com leis novas, apresentarmos aí soluções para os problemas. Então eu vejo que quando na discussão a gente fala de cultura, que a bebida alcoólica ou o uso da bebida alcoólica faz parte da cultura, eu sinceramente não concordo que, porque faz parte da cultura, então deixa aumentar o consumo ou deixa perpetuar esse tipo de prática. Se a gente pegar aí algumas culturas, elas são perniciosas e aí as leis têm que enfrentar esse aculturamento. Outra coisa que eu já ouvi aqui nessa manhã é que lá na aldeia tem lei que proíbe e lá continuam as vendas de bebida, ou pelo menos o consumo. Então aí entra naquela questão da polícia. Quem entra na aldeia para fazer a fiscalização não é a Guarda Municipal nem a Polícia Militar, é a Guarda Nacional. Então é de responsabilidade federal. Aí a população diz, então se o governo federal não cumpre com a sua parte, a Polícia Militar não tem o efetivo que ela necessitaria ter para fazer essa fiscalização. Não é papel da Guarda Municipal fazer esse tipo de abordagem, né, de trabalho. Então vamos deixar, porque faz parte da cultura. Então, se a cultura, por exemplo, eu estava ouvindo ontem de uma tribo lá no Amazonas, que tem a cultura do infanticídio, ou seja, uma criança nasceu com algum defeito, vamos tirar a vida dessa criança. Mas se é uma cultura que ela é contra a vida, eu tenho que lutar contra essa cultura. E essa cultura que está se instalando aqui em Dourados, no Brasil, e que veio de outros lugares, é a cultura da morte. Para mim, eu chamo de cultura da morte, porque eu estou em Dourados há 30 anos. Eu não me lembro nenhuma vez de ter que sair da minha casa 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, para comprar bebida. Porque eu estava com a festa, eu estava com os amigos, aí faltou e eu tive que sair para comprar. É possível que um ou outro tenha que sair para comprar. Mas se nós analisarmos a maior parte, isso aí o Carlos pode até nos ajudar depois, o percentual de venda depois das 24 horas não é do refrigerante, não é da festa que alguém esteja fazendo com a família ali tranquilamente, mas é desse grupo que compra para beber nas ruas e que provocam acidentes e que gera morte. E se não gera morte, gera acidentes. Esses acidentes, as pessoas vão para os hospitais. Somos nós que pagamos o tratamento dessas pessoas, às vezes 15 dias, um mês, nos hospitais. Então, nós estamos valorizando a cultura da morte em relação à cultura da vida, da preservação da vida. Então, eu acredito que a gente precisa cobrar das autoridades, do governo do estado, maior policiamento, maior efetivo, tentar aí sensibilizar para que em cada rodinha dessa, onde tem o consumo, ter também uma viatura. A pessoa entrou no carro, saiu dirigindo, já faz o teste do bafômetro, recolhe, multa, é aquilo que o senhor falou. Às vezes tem que doer no bolso, sim. Mas essa lei PLC 30, ela não está de maneira nenhuma prejudicando ou deixando com que essa fiscalização não ocorra. Pelo contrário, vai fazer com que essa fiscalização que a gente tanto pede venha a ocorrer agora.
Muito bem, então mais pessoas participando pelo nosso Facebook, aqui o Mutaka Akamani diz que se a lei for aplicada diminuiria a baderna, portanto a questão do silêncio. Registramos aqui a sua participação. Conosco pelo telefone o vereador Elias X. Elias, você me escuta?
Escuto.
Tudo bem?
Tudo bem.
Elias, nós estamos aqui com a discussão, falando aqui com os três vereadores, o Márcio, o Sérgio, o Marcelo e também com o nosso amigo aqui da Cordil, né? Que está abordando, o Carlos está abordando esse tema. Ontem, já fiz aqui a ressalva com o Márcio, você também me ligou dizendo assim que você não era contra a lei, porque na rádio o pessoal estava dizendo que você era contra. Então gostaria que você abordasse o seu ponto de vista em relação a esta lei, porque aqui nós já discutimos aquilo que o Marcelo propõe, depois o Matos já colocou essa questão se de fato será eficaz, se terá uma aplicação. O Carlos da Cordil já falou o seguinte, o fato de alguns ambientes serem proibidos e outros não, e nós queremos ouvir o seu ponto de vista.
Muito bem, Padre Crispim. Então, em primeiro lugar, eu quero desejar assim, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração, do seu programa Ponto de Vista, desejar um bom dia ao vereador, nosso colega, vereador Marcelo Mourão, vereador Sérgio Nogueiro, vereador Mades e também o seu Carlos. E dizer, Padre, que eu estou chegando em Campo Grande, uma reunião que está marcada, daí, infelizmente, não pude estar presente no programa ao vivo e também não pude acompanhar as discussões que estão sendo feitas aí. Mas eu quero já dizer que é uma lei importante que está sendo discutida na Câmara Municipal e que sobre um assunto atualíssimo para a nossa sociedade, e que o vereador Marcelo Mourão foi muito feliz em ter colocado essa lei em discussão, porque nós vamos estar, a Câmara Municipal tem a oportunidade de abrir esse grande debate sobre uma questão que aflige a população de Dourados, que é a questão das badernas nas ruas à noite, às madrugadas da noite, e que tem muito que entra o álcool e entra o consumo do álcool no... Não, né, que vai ajuda a provocar tudo isso, né, e perturba o sossego da comunidade douradense. Eu quero dizer que essa lei já está sendo muito debatida. Eu acho que o vereador Marcelo Mourão tem ouvido, e a Câmara Municipal, né, através do projeto do vereador Marcelo, tem provocado várias reuniões, né? Então, na Câmara já ouvimos a área da segurança pública, a área da fiscalização da prefeitura, né, o segmento dos empresários. Então eu acho que isso que está sendo muito rico, né, porque a proposição de uma lei, para a gente construir uma lei eficaz, é necessário ouvir toda a sociedade, e hoje continua com esse debate que é importante. Eu quero colocar a minha posição, eu não sou em nenhum momento, né, nós somos contra acabar com a... Aliás, nós queremos combater, né, combater as algazarras, a perturbação do sossego público, o problema do excesso de álcool que provoca tantos acidentes na nossa cidade, até mortes e brigas. Então, lógico, todo mundo é favorável a isso. Agora, o que nós estamos discutindo é uma lei que seja bastante, tem eficácia para isso, né? Tem que ser eficaz, né? Então é isso que estamos tratando. Então já houve várias mudanças na lei, né, que o vereador mesmo já tem proposto, né, em função do que tem ouvido das pessoas. E eu quero, uma das questões que eu chamo a atenção é que o nosso código de postura, que já é uma lei de 1979, em seu artigo 105, já coloca que penas para aqueles que perturbam o sossego público. É, então, hoje, perturbar o sossego público, né? Então você reclamaria na prefeitura, a prefeitura que tem essa incumbência de fiscalizar, e as pessoas que estivessem perturbando as pessoas, uma festa no vizinho, que ocorre muito isso em alguns lugares, né? Perturba a vizinhança, ou então na própria rua. Então deveria haver uma fiscalização, e a pessoa é multada com R$204, são 11 o ferme, né, dá R$204. Mas acontece que isso nunca acontece. As pessoas, o morador liga nos órgãos de segurança e às vezes nem comparece, ou se comparece depois, volta, então tem uma dificuldade de fiscalização. Essa lei do Marcelo Mourão, então, tem propiciado a nós verificar onde está o problema, né? Já existe uma lei que não tem eficácia, né? Então já estamos identificando onde estão os problemas, né? O vereador Marcelo Mourão está muito determinado a ir aonde está, onde está tendo problema, e eu acho que com isso daí o Dourado vai ganhar muito. Então nós devemos votar essa lei, e continuando esse debate, certamente sairá uma lei no final, né, com bastante eficácia, né? A parte do legislativo estamos fazendo, vamos fazer, e depois vamos estar cobrando aí nos órgãos de fiscalização, que é o Poder Executivo. Eu acho que com isso daí, com esse projeto de lei, nós vamos conseguir dar uma contribuição, o legislativo vai dar uma contribuição, né, para que esses problemas sejam amenizados, né? Agora, temos certeza que só uma lei, a lei em si, ela não resolve o problema em si, mas depois ela tem que ser aplicada, né? Então, eu acho que ao final, acho que está sendo muito positivo, e eu acho que nós vamos construir uma lei que o Poder Legislativo irá dar uma sua contribuição para resolver esse problema das badernas, do excesso de álcool, dos acidentes de veículos, prejuízo para tanta gente aí, né? Eu acho que nós vamos dar essa contribuição, Padre Crispim. Então, eu acho que eu parabenizo o vereador Marcelo Mourão, né, aqui nessa rádio, né, e por ter provocado toda essa discussão, né? Então, acho daí que a sociedade participando, todo mundo dando opinião, e com a participação de todos, vamos chegar a uma lei equilibrada que certamente contribuirá para Dourados.
Elias, você tocou num assunto, e eu ia abordar no terceiro bloco, mas como você tem uma reunião e não está conosco aqui no estúdio, vou adiantar, porque depois eu também já preciso ir para o intervalo.
Certo.
O nosso grande problema é, não são as leis, né? Nós temos leis boas, né? Você já salientou aqui, os nossos convidados no Estúdio 2 aqui da Rádio Coração também salientaram. A questão realmente é como aplicar essas leis. É, você acha que esse projeto do vereador Marcelo, pelo que você disse, parece que eu estou entendendo que sim, tem como chegar a um consenso na Câmara e com mais discussões para que depois ele possa ser votado e venha a ser aplicado? Porque aí, inclusive, vocês prevendo quem vai aplicar, como aplicar, né? Qual o poder de polícia para que isso seja feito, já porque uma lei municipal, ela também tem a sua instância que deve ser submetida ao Estado e à questão federativa. Você acha que tem como chegar a este consenso a partir dessa abordagem que você está falando, para que Dourados e quem sabe exemplo para outros lugares possa também ser aplicado? Porque o Madison até lembrou aqui da lei seca que foi bem aplicada em Diadema, né? Você acha que é possível a gente chegar a isso?
Eu acho que é possível, porque o objetivo da lei, né, que é dar sossego para a população, mas todos os vereadores são favoráveis, né? Agora, nós temos que ter uma lei que tenha eficácia, não prejudique setor A ou setor B, mas que o interesse público seja acima de todos. Eu acho que todos os vereadores pode chegar a esse consenso. Outra opinião também nossa, Padre Crispim, é que junto com isso tem que ter políticas públicas para a juventude. Dourados é uma cidade universitária, ela cresceu muito, vem crescendo muito, vai criando os problemas, né? Então, nós temos que dar uma solução para essas questões. E Dourados precisa de políticas públicas para a juventude. Nós temos que ter mais cultura, mais esporte. Nós temos vários polos de cultura aí, como local para cultura, como o Jorjão, nós temos a Praça Cusco, nós temos vários pontos de cultura nas escolas, que são os polos, né? Então, isso aí tem que ser ocupado. Nós temos que ocupar a juventude, dar opção para a juventude também, né, para não ficar só nas ruas, né? Então, acho que é uma questão que essa lei do vereador Marcelo vai chamando atenção para outras falhas que tem na cidade. Eu acho que a Câmara Municipal e junto com o Executivo, com a sociedade, a gente pode ter executar políticas públicas para dar resposta a essas questões que a sociedade tanto cobra do poder público.
Elias, obrigado pela sua participação. Boa reunião aí para você.
Muito obrigado. Um abraço a todos.
Obrigado. Quero registrar aqui o Guilherme Schultz, está dizendo que o assunto é muito bom. O Marcos Pereira Rebeque, também, que está nos acompanhando, diz que é ótima a abordagem. Depois também registro a Rose, o Maico, o Reinaldo, a Mirella, a Joana e tantas outras pessoas. Deixa eu ver se eu consigo, antes do intervalo, dizer o nome de todo mundo, né? A Daniele, a Letícia, a Cleia, a Rafaela e a Lúcia Pezzini também, que está aqui nos acompanhando pelo Facebook. Nós precisamos fazer um breve intervalo, retornamos para o nosso último bloco. Já registramos que conosco está o Tenente Garcia, do 3º Batalhão da PM. E daqui a pouco vai falar conosco também, abordando esse tema. Já retornamos.
Programa Ponto de Vista.